Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
Fala, galera!
Voltamos!
A edição de número 20 do podcast Bom de Bola vem com uma coletânea dos mais espetaculares gols imaginários pedidos em nosso programa.
Na voz de Maurício Capella,
o grande...
Muita bola entrou na rede, em lances inacreditáveis e históricos.
Som na caixa!
E divirtam-se com saudades.
Gol!
A Capella.
O time do Botafogo de todos os tempos. Manga, Zezé Procópio, Basso, Leônidas e Nilton Santos. Martim Silveira, Didi e Gerson. Garrincha, Heleno de Freitas e Zagallo. O gol que eu gostaria de ver, marcado por esse time hipotético do Botafogo, porque é o time de todos os tempos, foi aquele que mostrou o Heleno no meu sonho. O Heleno que, recebendo a bola de Zagallo, concluiu depois de uma matada no peito maravilhosa, um giro e um tirambaço, um pelotaço que redundou num autêntico golaço.
43 minutos jogados, segundo tempo, estádio São Januário, final do Campeonato Carioca, Botafogo 0, Flamengo 0. E lá vem a equipe da Estrela Solitária no meio campo, lá vem o Botafogo com Gerson, Gerson domina, pisa na bola, vê Garrincha correndo pela direita, Zagallo pela esquerda, ele descola um lançamento em direção em profundidade para Garrincha, Garrincha domina, gira o corpo, trabalha bem, dá um drible na marcação, já fica para trás, cruza a bola em toda extensão da área, domina Zagallo no peito, recolhe Zagallo, vai além de fundo, cruzou para Heleno de Freitas, que entra na marca do pênalti, dominou no peito, girou, bateu, é gol!
Garoto,
gol! E que golaço do gênio, genioso Heleno de Freitas! Na marca dos 44 minutos jogados deste segundo tempo, Botafogo abre o marcador. Botafogo 1, Flamengo 0 e vai colocando a faixa de campeão carioca no peito da Estrela Solitária. Heleno de Freitas, o craque, o magistral, o gênio genioso da Estrela Solitária.
Como será que o próprio Luiz Mendes narraria este gol do glorioso Botafogo do Rio de Janeiro, campeão carioca de 2006? Faz pra nós, Mendes.
Bola em poder de Martim Silveira. Entregou ao seu lado a Didi e Didi a Gerson. Gerson lança na ponta direita, na altura da intermediária adversária, para Garrincha. Vai embora o camisa 7 do Botafogo, ultrapassa um adversário que se lhe apresenta, aplica aquele drible tradicional de Garrincha, um toque para o lado direito dele mesmo, passa pelo adversário, chega ao lado da área e cruza para o outro lado, onde se encontra o ponta esquerda Zagallo. Zagallo recebe a bola e cruza para a área. Heleno de Freitas mata no peito, levanta a cabeça e gira, atira para o gol. Que golaço, um gol maravilhoso, gol de Heleno de Freitas, o gênio genioso do Botafogo, indiscutivelmente um centroavante maravilhoso, golaço de Heleno de Freitas.
Gol!
A Capella.
Le but qu'il aurait aimé Pelé, c'est quand en 70, à la Coupe du Monde devant Mazurkiewicz, il passe d'un côté, le ballon de l'autre côté, il la met juste à côté. Et le ballon est sorti. C'était un but fantastique ça, mais il a loupé. Eh oui, de temps en temps je rêvais, mais il y a longtemps.
Merci bien.
O Platini tá dizendo aí, em entrevista a Fábio Altman, que sonhou muitas vezes com aquela bola na rede. Ah é? Então pode parar de sonhar, porque Maurício Capella tem a voz mais bonita que Maurice Chevalier. Chuta, Maurice Chapelle.
35 minutos jogados desse segundo tempo no estádio Jalisco em Guadalajara. Vem a seleção brasileira recolhendo pelo meio campo. Vem a seleção com Clodoaldo. Clodoaldo domina, se manda, vai embora, ultrapassa a linha divisória do gramado, abre pra Tustão pela esquerda, lá vem Tustão, ele pisa na bola, tem Rivelino um pouco mais à esquerda, tem Pelé entrando pelo meio, enfiou pra Pelé, vem Pelé, atenção, saiu Mazurkiewicz, ficou pra trás no corta-luz, Pelé invadiu, vai chutar, chutou, a bola vai entrar, é gol!
Garoça, só
é do Brasil, infernal Pelé. Na marca dos 35 minutos jogados deste segundo tempo, Pelé faz o gol mais bonito da história das Copas até agora. O Seleção Brasileira 3, Seleção do Uruguai 1, e nessa Mazurkiewicz que não teve jeito. O detalhe é seu, Dario Pagliari.
Uma pintura de gol! Seria um crime, um pecado essa bola não ter entrado. Pelé deu um corta-luz no muchacho Mazurkiewicz e botou peixe na rede do Uruguai.
Gol!
A capela.
O Prêmio Bola de Ouro de 2005 da FIFA foi uma das maiores barbadas da história. Só um lunático deixaria de votar no Ronaldinho Gaúcho. O camisa 10 da seleção sobrou nos gramados. Ao levantar a bola de ouro, Ronaldinho se transformou no símbolo de um ano de glórias para o futebol brasileiro. Ganhamos tudo, da eleição do melhor jogador do mundo à Copa das Confederações, passando pelas Libertadores da América, com dois brasileiros na final, e pelo título mundial de São Paulo diante do Liverpool.
O problema é que essa supremacia tupiniquim às vezes assusta. Longe de nós, caroceiros, secar a seleção brasileira em 2006, não é isso? Mas todas as vezes em que saímos daqui favoritíssimos, demos com os burros na água. Em 58, a seleção estava desacreditada e venceu. Em 62, diziam que sem o Pelé o Brasil não iria longe. Ganhamos. Em 66, a torcida já esperava o tri. Perdemos. Em 70, aquele timaço saiu do Brasil sob vaias. Venceu invicto a Copa do México.
Mesmo no futebol pragmático de Parreira, em 94, poucos acreditavam que aquele escrete com Dunga, Mauro Silva e Zinho passasse das oitavas de final. Por outro lado, em 1950, ninguém esperava que a seleção de Bauer, Danilo e Bigode perdesse o torneio em casa. Mas nenhum time saiu daqui tão favorito como o de 82. Era impossível perder com Zico, Sócrates, Falcão e Cerezo.
A seleção havia vencido tudo e todos antes da Copa, e os jogadores brasileiros eram considerados os melhores do mundo em qualquer eleição. O Flamengo de Zico, Júnior e Leandro, melhor time brasileiro na época, massacrou um ano antes, adivinha quem? O mesmo Liverpool, 3-0 fora o baile.
Estava tudo certo pro Tetra em 82, só esqueceram de combinar com os italianos. E por falar em Copa de 82, olha quem tá pedindo um gol pro Capela. Diz aí, Zico, como seria seu gol?
Ah, seria do meu ídolo, o Dida. O Ronaldo pegava uma bola no meio, lançava pro Garrincha. O Garrincha dava dois dribles, jogava na área, o Pelé ajeitava com o peito pro Dida e o Dida dava uma bicicleta e saiu o gol.
Bacana.
E lá vem o Flamengo no meio-campo, lá vem o Flamengo no meio-campo com Pelé, Pelé domina, se manda, vai embora, abre pra Garrincha na direita, Garrincha dominou, girou o corpo, trabalhou bem, tem Vida enfiado pelo meio, tem Ronaldo um pouco mais de esquerda, ele prefere um pouco mais a Ronaldo pelo lado esquerdo, lá vem Ronaldo, fenômeno, tocou pra Pelé, Pelé domina, enfiou no comando pra Garrincha, Garrincha tem marcação à frente, já ficou o primeiro, ficou o segundo, tocou um pouco mais atrás, agora pra Pelé na entrada da grande área, vem Pelé, domina, se manda, vai embora, abre pra Dida, Dida dominou, rolou pra Ronaldo, cruzou, ajeitou, Pelé com o peito, tocou, invadiu a pasta, zaga do Vasco da Gama, de qualquer forma, recupera a equipe do Flamengo com Garrincha, Garrincha tocou, se mandou pelo lado direito, cruzou pra Pelé, ajeitou no peito, na marca, rolou pra Dida de bicicleta, é gol!
Garoto,
gol! Flamengo! Na marca dos 32 minutos jogados deste primeiro tempo, aberto o placar no estádio Mário Filho, Maracanã. Flamengo, Dida na frente. Flamengo 1, Vasco da Gama 0. E nessa, Andrada, não teve jeito. O detalhe é seu, Darcy Oliveira.
O Pelé podia até tentar ele mesmo fazer o gol, mas ele preferiu ajeitar de peito e o Dida marcou. 1-0, Flamengo.
Gol! A capela.
Como é dia de diversão, o gol imaginário de hoje foi pedido por um cara inimaginável. Ele faz a gente rir há pelo menos uns 10 anos. Com vocês, Marcelo Madureira, um dos 8 cacetas, o Coisinha de Jesus. Fala aí, seu caceta, que gol a sua mente insana inventou?
Alô, ouvintes e boleiros do Caroço, aqui quem está falando é Marcelo Madureira, um rubro-negro sofredor que não vê o seu time há muitos anos ter um desempenho à altura de seus 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Sou flamenguista e, dadas as últimas performances do meu time, eu não estou querendo grandes coisas, pelo contrário, quero muito pouco. O momento que eu sonhava em ver no meu time era o seguinte: uma jogada que começasse com o cérebro do Júnior Baiano, e teve seu Steve Wonder, e numa jogada genial fizesse um lançamento em profundidade para o Roberto Carlos, o rei da Jovem Guarda, matado sem pulo. Gol.
30 minutos jogados deste primeiro tempo, estádio Mário Filho, Maracanã, Flamengo e Itabajara 0-0. E lá vem a equipe do Flamengo com o Júnior Baiano. Júnior Baiano recolhe em cima, vai embora, dá duro em cima dele, Barrentinho, mas recolhe Júnior Baiano, ainda fica com a bola, ultrapassa a linha divisória do gramado, tem Steve Wonder um pouquinho pela esquerda, Roberto Carlos, o jovem guarda, Roberto Carlos caindo pela direita, ele prefere a Steve Wonder, vem Steve Wonder caminhando em cima, vai embora, viu o jogador na sua frente, preferiu recolher, girou o corpo, trabalhou bem, descolou um lançamento em profundidade para Roberto Carlos, vem Roberto Carlos, invadiu a grande área, se livrou da marcação, afasta a zaga do Itabajara de qualquer forma, recupera a equipe do Flamengo com o Júnior Baiano se manda, vai embora, tocou curtinho para Steve Wonder, ele domina, fugiu da marcação, invadiu, olhou Roberto Carlos entrando pela esquerda, lançou para Roberto Carlos, ele chutou de sem pulo, é gol!
Garoto, é.
Do Flamengo, Roberto Carlos, jovem guarda na área, aos 33 minutos jogados deste primeiro tempo, aberto o placar no Maracanã, agora clube de regatas do Flamengo 1, Itabajara 0, e o detalhe é seu, Darcy Oliveira.
Estamos aqui com o Marrentinho. Marrentinho, diz aí, como é que foi o jogo?
É, fala sério, meu, até portador de necessidade especial faz gol na gente.
Gol! A capela.
O gol imaginário de hoje é uma defesa imaginária. Quem pede é Valdir Pérez, goleirão da Copa de 82. Goleiraço, ele foi injustiçado depois de falhar contra a União Soviética no jogo em que o Brasil virou e venceu por 2-1. E também por causa dos 3 gols naquele terrível 5 de julho diante da Itália, no nada saudoso estádio Sarriá.
O Valdir merecia destino mais bacana. Ele tem a menor média de gols sofridos na seleção em jogos oficiais, apenas 0,56 por partida. Tem também o maior percentual de vitórias, 82%, em 28 jogos.
Tá certo. O Taffarel jogou 105 vezes, mas o Valdir, com essa estatística, tem todo o direito de recontar a sua história.
Deixa com o Caroço.
Quem fala é Valdir Pérez, eu fui goleiro da seleção de 1982. O lance do jogo Brasil-Itália foi um escanteio, o Oscar tirou a bola da área, a bola caiu com o meio de campo Antonioni da Itália, ele tocou para outro jogador que bateu em gol. E no meio do caminho o Paulo Rossi dominou a bola e virou rápido, batendo e eu defendendo a bola. E ali surgiu 2-2 e o Brasil passou para outra fase do Campeonato Mundial de 82.
29 minutos jogados neste segundo tempo, estádio Sarriá, Copa do Mundo da Espanha de 1982, Brasil 2, Itália 2. É escanteio para a equipe italiana, apresenta-se Bruno Conte para a cobrança, vai autorizar o árbitro. Atenção, Bruno Conte, ele cobrou, jogou na área, afasta Oscar, pegou Antonioni de primeira, vai sobrar na entrada da pequena área para Paulo Rossi. Atenção, ele livrou, vai chutar, espalha!
sensacional, um milagre no estádio Sarriá. Valdir Pérez coloca para a linha de fundo e vai garantindo o Brasil avante na Copa do Mundo de 1982. Um verdadeiro milagre na Espanha. O detalhe é seu, Darcy Oliveira.
O detalhe é que o Júnior Capacete era o único brasileiro que dava condições de jogo ao Paulo Rossi. Se não fosse o Valdir, a Itália estaria à frente novamente.
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização podcast em Brasil.